stay with me, beautiful girl.
To be bold, got to be bold. Sonora.
Amar como um homem black.
sua atitude sonora. bounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, it drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Next set of float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's your zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, round profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy creep through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I kick the rhyme, some will call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip fantasia.
Mundo Livre. Mundo Livre.
De sonora.
We'll be right back.
tem atitude sonora.
You've got to let me know. Should I stay or should I go?
Toca na Mundo Livre.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz.
Don't know that I will, but until...
Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Eu me chamo Maria Clara. Eu tenho 18 anos. Desde os meus 8 anos ou até menos, eu comecei a ler por influência dos meus pais. E depois de eu ter lido um livro específico que despertou meu interesse realmente em livros de histórias fictícias.
A Maria Clara não é apenas uma leitora, ela faz parte de uma outra estatística que tem mais a ver com o mercado editorial. É uma consumidora de livros. O número de consumidores de livros cresceu em 2025 no Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada pela Câmara Brasileira do Livro, em parceria com a Nielsen Book Data. Os dados mostram que 18% da população acima de 18 anos comprou ao menos um livro impresso ou digital no ano passado. O número representa um aumento de 2 pontos percentuais, 3 milhões de novos consumidores em relação a 2024. E apesar do livro digital ocupar cada vez mais espaço na preferência dos leitores, com a Maria Clara é diferente.
Eu prefiro comprar livro físico porque os livros digitais geralmente me deixam com dor de cabeça de ficar lendo por muito tempo. E eu acho que eu prefiro a sensação de realmente estar com o livro na minha mão, dobrar as páginas e marcar elas com marca-texto. Enfim, eu acho mais proveitoso.
O estudo Panorama do Consumo de Livros contou com 16 mil entrevistas realizadas em outubro de 2025, incluindo pessoas que compraram livros ou não no último ano. Das 35 milhões de pessoas que não compraram, 28% disseram que foram desmotivadas por falta de livraria ou loja por perto. Para 35% dos não compradores, os livros são caros. Segundo o levantamento, as mulheres representam 61% do total de consumidores de livros. Considerando recortes de raça, classe e gênero, a pesquisa indicou que mulheres negras da classe C são o maior grupo consumidor de livros do país, alcançando 15% do total. O crescimento deste segmento também indica um maior número de comunidades virtuais criadas em torno da leitura, como observa o bibliotecário Pedro Castro.
Numa comunidade virtual muito forte, engajada, as pessoas, elas criaram vínculos. A gente recebe DMs, por exemplo, de pessoas que nunca tinham lido um livro clássico e que, por conta do público, estão lendo, estão gostando, porque a leitura, ela deixa de ser algo solitário para ser algo compartilhado, sabe? A leitura se enriquece muito quando você está discutindo com uma outra pessoa sobre aquele mesmo livro.
A pesquisa apontou também que o maior crescimento ocorreu entre jovens. Na faixa de 18 a 34 anos, houve aumento de 3,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
200 atendimentos são feitos diariamente no CIPOP, centro integrado que oferece serviços dos governos federal, estadual e municipal a pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. Localizado na região central da capital fluminense, o espaço onde são emitidos documentos e feita inscrição em programas sociais foi escolhido pelo IBGE para lançar o primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. O lançamento ocorre de forma escalonada. Começou em Belém, no Pará, e nesta quarta-feira será na capital paulista. Igor dos Santos, que está nessa condição, foi ao centro de atendimento pela primeira vez e falou das dificuldades que encontra.
Por muitas das vezes, nós que estamos em situação de rua, não é por vontade própria, e sim por atitudes ao qual nos levaram e por circunstâncias ao qual também nos levaram. Por muitas das vezes somos discriminados, por muitas das vezes somos olhados com olhares de menosprezo. Então eu vim aqui para poder pedir ajuda, para poder estar dando atrás dos meus documentos.
Sobre o censo da população que vive nas mesmas condições de Igor Santos, o objetivo é contabilizar e caracterizar, demográfica e socioeconomicamente, esse segmento, a fim de fortalecer as políticas públicas, ressalta a diretora de Geociências do IBGE, Maria do Carmo Bueno.
A população em situação de rua sempre foi historicamente invisibilizada. E o IBGE agora pretende torná-la visível. E mais do que dar visibilidade, pretende também trazer dignidade para essa população. Pretendemos trazer informações que possibilitem a criação de políticas públicas para que essa situação possa se resolver.
A coleta das informações está prevista para ocorrer no período entre 3 e 7 de julho de 2028. Até lá, haverá treinamentos dos recenseadores com provas piloto sobre o trabalho. Os primeiros resultados devem ser divulgados em dezembro de 2028. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Até o dia 6 de maio, a capital paraense vai abrigar uma série de sessões gratuitas de curtas e longas metragens, videoarte, videoclipes, debates, atividades formativas e encontros com cineastas e produtores do audiovisual. É que começa hoje, em Belém do Pará, a 11ª edição do Festival Pan-Amazônico de Cinema, o FIDOC Amazônia. A sessão de abertura será logo mais às 7 da noite, no Teatro da Paz, com a exibição do documentário Dona Onete, Meu Coração Nesse Pedacinho Aqui, da diretora Miniquete, e apresentação da Orquestra Paraense de Cinema, com regência do maestro Gabriel Silva. Outro destaque do evento é o segundo Fórum de Cinema das Amazônias, que acontece entre os dias 29 de abril e 2 de maio, no Cine Alexandrino Moreira, Casa das Artes, e no Cine Líbero Luchardo. As sessões dos filmes selecionados ocorrerão nessas duas salas e também em salas da Aliança Francesa, Sesc Ver o Peso e Museu da Imagem e do Som. A programação conta com mais de 130 produções de 9 países que irão compor as 6 mostras competitivas e as 5 mostras especiais do festival: mostra infantil, cinema indígena, cinema negro, retrospectiva Amazônia FIDOC e mostra especial Colômbia. Nas competitivas, as obras exibidas concorrem ao troféu Amazônia FIDOC e a prêmios em dinheiro distribuído entre as categorias de melhor curta e melhor longa das mostras da Pan-Amazônia e da Amazônia Legal. A cerimônia para anunciar os vencedores será no próximo dia 6 de maio, a partir das 7 da noite, no Cine Líbero. A programação completa está disponível no site amazoniadoc.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A inflação acelerou em abril, impulsionada pelos aumentos nos preços dos alimentos e dos transportes, segundo o IBGE. O IPCA 15 foi de 0,89%, o dobro do registrado em março e também em abril do ano passado, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira. No acumulado do ano, o IPCA 15 soma alta de 2,39% e nos últimos 12 meses, 4,37%. Os dados consideram os preços coletados entre 18 de março e 15 de abril. O número é resultado da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, avalia o economista Newton Marx. Com o petróleo subindo, o impacto nos preços de combustíveis é direto, mas os alimentos também sobem, já que são transportados em caminhões, assim como insumos usados na produção agrícola.
Então a gente espera que cada vez mais a pressão sobre transportes e alimentos alimentos continue enquanto persistir, e mesmo encerrando a guerra, ainda vai demorar um pouco para se adequar, acomodar esses preços, esses aumentos de preço. Então a gente vê que a guerra está transformando um problema local em mundial, e isso pode provocar até mesmo uma recessão.
Segundo a nota do IBGE, o Grupo Alimentação e Bebidas liderou a alta da inflação nesse período, 1,46%. Ficou bem mais caro comer em casa por causa das fortes altas nos preços da cenoura, cebola, leite, tomate e carnes. E quem prefere matar a fome na rua deve ter percebido que o lanche e a refeição ficaram mais pesadas no bolso. E com o petróleo subindo, o setor de transportes também viu os preços dispararem, 1,34%. Então, uma parada no posto não está fácil. A gasolina saiu de um recuo nos preços um mês atrás para uma alta de mais de 6% agora em abril. E o diesel, com um aumento ainda mais expressivo, de 16%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Em mais uma operação contra crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, agentes da Polícia Federal foram às ruas nesta terça-feira para prender 16 pessoas e cumprir mais de 150 mandados de busca e apreensão em todos os estados e no Distrito Federal. A Operação Nacional Proteção Integral 4 teve apoio da Polícia Civil em alguns estados e atuação de mais de 700 agentes. Ela faz parte de um esforço conjunto de vários países na chamada Operação Internacional Aliados pela Infância. Em sua sexta fase, a ação combate crimes de violação à dignidade sexual de crianças e de adolescentes. A operação ocorreu ao mesmo tempo no Brasil e em outros 15 países: Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai. De acordo com a Polícia Federal, somente este ano, 450 pessoas já foram presas por envolvimento em crimes sexuais. A PF não detalhou a operação desta terça, mas faz um alerta a pais e responsáveis: acompanhar o uso da internet por crianças e por adolescentes como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. A instituição orientou ainda que os pais expliquem aos filhos os riscos do ambiente digital e orientem para que sempre comuniquem qualquer situação suspeita. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Mais de 2.500 pessoas foram mortas em ataques israelenses no Líbano desde o início de março. A Organização das Nações Unidas estima que 115 mil pessoas estão vivendo em tendas coletivas e que 50 mil residências já foram destruídas. Mais de 20 mil brasileiros vivem hoje no Líbano. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil presta assistência aos cidadãos que precisam de atendimento imediato ou que envolvam risco à vida, à segurança ou à dignidade humana do brasileiro fora do país. Por exemplo, crises humanitárias provocadas por desastres naturais, guerras civis ou conflitos armados, como no caso do Oriente Médio hoje. Mas também desaparecimento de brasileiros no exterior, tráfico de pessoas, violência e maus tratos, ocorrências policiais, prisões e detenções. Brasileiros retidos em aeroportos por questões migratórias e acidentes graves. Se você está no Brasil e precisa pedir assistência consular emergencial para um brasileiro que está no exterior, fora do horário comercial, pode ligar ou mandar mensagem para o número 61 982600610. A recomendação em casos não emergenciais é que o cidadão busque soluções diretamente com autoridades locais, seguradoras ou companhias aéreas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio, vai autuar e multar a empresa onde trabalhava Gabriel de Jesus Firmino, morto no último domingo durante a montagem do palco do show da cantora Shakira em Copacabana, na Zona Sul Carioca. Segundo fiscalização, a MG Coutinho Serviços Cenográficos não tem registro no Conselho para exercer atividades de engenharia e muito menos responsável técnico. A empresa não retornou à reportagem. Os fiscais do CREA acompanham a montagem do palco desde 7 de abril e nessa segunda-feira estiveram no local para levantar informações sobre o acidente que matou Gabriel Firmino. Em nota, o Conselho informou que já enviou por duas vezes ofício à produtora do evento, a empresa Bonus Track, mas não obteve todas as informações solicitadas. A fiscalização do Conselho pediu a relação de todas as empresas e profissionais que prestam serviços técnicos de instalação ou manutenção da estrutura do show. O prazo para resposta é de 4 dias contados a partir desta segunda. Gabriel Jesus Firmino, de 28 anos, morreu após ficar preso nas ferragens. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso. Em declaração à imprensa, o delegado Ângelo Lages, da Delegacia de Copacabana, disse que trabalha com a hipótese de enquadrar a morte como homicídio culposo ou acidente. O laudo pericial deve ficar pronto em 30 dias. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Você sabia que as jaqueiras podem alterar o solo e prejudicar a fauna do local que habitam? Pois é o que descobriram os cientistas do Departamento de Ecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao estudar a reserva biológica de Duas Bocas, no Espírito Santo. Publicado na revista internacional Biological Invasion e financiado pela FAPERJ, a Fundação Carlos Chagas, filho de Amparo à Pesquisa do Estado, o estudo constatou que as jaqueiras mudam a estrutura do chão da floresta ao reduzir a quantidade de recursos essenciais do solo e simplificar o habitat. Segundo os pesquisadores, áreas dominadas pelas jaqueiras possuem uma camada mais rasa de folhas e menor presença de insetos e outros invertebrados, que são a base da cadeia alimentar. A líder do estudo, Juliane Ribeiro, explica que as jaqueiras não deveriam existir naturalmente na Mata Atlântica.
Apesar de ser muito comum no Brasil, a jaqueira não é uma espécie nativa. Ela é uma espécie exótica e invasora, introduzida há séculos atrás e hoje se espalhou por várias áreas de floresta, inclusive dentro de unidades de conservação. E a jaqueira tem algumas características que ajudam ela a dominar esses ambientes. Então, ela produz muitos frutos, o que facilita a dispersão e também libera substâncias químicas no solo, um processo que a gente chama de alelopatia, porque pode dificultar o crescimento de outras plantas ali.
O estudo também identificou como a presença das jaqueiras afeta algumas populações de sapos da região. Os resultados mostram que os efeitos, sejam diretos ou indiretos, não são sentidos de forma igual para todas, sendo as espécies generalistas as mais resistentes às mudanças. Juliane Ribeiro afirma que os resultados foram comprovados até mesmo em outros estudos.
E esse padrão não aparece só nos sapos. Em 2020, nós também fizemos um estudo com pequenos mamíferos na mesma área e vimos um resultado muito semelhante. Algumas espécies são favorecidas enquanto outras diminuem em áreas que têm muita jaqueira. Ou seja, a jaqueira não afeta apenas um grupo, ela pode reorganizar toda a comunidade de animais.
Funcionando como um tipo de filtro ecológico, a jaqueira pode tornar a floresta menos diversa e, potencialmente, menos resistente às mudanças futuras. A pesquisadora explica que identificar os efeitos da invasão das jaqueiras é fundamental para o manejo ambiental.
Mostra que as ações de controle precisam considerar esses efeitos mais amplos, inclusive sobre os animais. E também tem um papel importante da sociedade nisso. A jaqueira foi espalhada ao longo do tempo, né, principalmente por ação humana. Então, evitar plantar espécies exóticas em áreas naturais e não descartar sementes ou restos das frutas, né, na floresta, são atitudes simples que ajudam a reduzir a dispersão.
Segundo os cientistas, a remoção contínua das espécies invasoras deve ser acompanhada por ações de restauração, como a recuperação da serrapilheira e da vegetação nativa do subbosque. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio.